Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui com vocês para deixar a Bíblia falar. Muitos hoje têm dificuldades com a Bíblia porque não sabem discernir bem exatamente como utilizar o Velho e o Novo Testamento. Não sabem, vamos dizer em poucas palavras, dividir bem as coisas. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo falou a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A expressão grega que maneja bem, aqui na versão de Almeida Revista e Atualizada, podia ser traduzida como foi traduzida por Francisco Lourenço numa tradução acadêmica: corta corretamente. O obreiro corta corretamente, ele sabe manejar, ele sabe dividir, ele sabe fazer as partes corretas da palavra. Então o que acontece? Hoje tem gente misturando judaísmo com cristianismo, ou por ignorância, porque não percebe a diferença, ou por conveniência, porque é interessante um versículo do Velho Testamento para poder usar agora, ou por descuido. Enfim, não sei o motivo, mas há dificuldade de saber usar, dividir a palavra. O que é da nova aliança? O que é da velha aliança? O que é para praticar hoje? O que foi praticado no passado que não é mais para praticar? E isso vale muitas questões. Quando alguém quer falar de dinheiro, corre lá para o Velho Testamento, para os dízimos, para as coisas obrigatórias para Israel, que não tem nada a ver para a igreja cristã. Não tem nas cartas do Novo Testamento, de Atos para frente. Não tem mais dízimo. Até nos evangelhos Jesus fala do dízimo, mas é porque ele estava na época da aliança mosaica ainda. Como a gente sempre estuda, todo mundo que lê a Bíblia sabe, é na morte da cruz que acaba a velha aliança e começa a nova aliança. A morte da cruz cumpre a velha aliança e estabelece a nova aliança. De qualquer forma, muita gente que quer usar os textos do Velho Testamento para ganhar dinheiro vai correr lá para o Velho Testamento. Ou em questões de autoridade, sacerdotes, levitas, o pessoal que quer ser alguma coisa começa a dizer: eu sou sacerdote, eu sou levita, e não usa corretamente o texto do Velho Testamento. No culto, o pessoal quer pegar lá no Velho Testamento instrumentos musicais, dança, coisas estranhas, vestimentas, e trazer para o Novo Testamento. Mas isso não existe. Então, essa mistureba é fruto exatamente do contrário que Paulo disse para o Timóteo. Eles não sabem dividir a palavra. Como dividir? Hebreus 9,15 até 17 diz sobre Jesus: por isso ele mesmo é mediador de nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado em caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então veja, esse texto está falando da morte de um testador para o testamento entrar em vigor. A palavra aliança, em grego, diatheke, significa também testamento. Então ele está dizendo, a nova aliança é ao mesmo tempo um novo testamento. E um testamento só vale quando morre o testador, né? É como no caso de uma herança. A pessoa escreve seu testamento: vou deixar a minha casa, a minha fazenda, meu isso, meu aquilo para tais pessoas, e aquilo só vale na hora da morte. Enquanto ele está vivo, não vale. E aqui o autor de Hebreus, nesse texto de Hebreus 9, 15 a 17, diz justamente isso: a morte de Jesus estabeleceu a nova aliança. E essa nova aliança tinha sido profetizada lá por Jeremias, no capítulo 31, nos versículos 31 e 34, e essa promessa é repetida em Hebreus 8, e eu vou ler em Hebreus 8, versículos 8 a 12. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tirei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, esse texto fala de uma nova aliança, que não é como a velha aliança. Então, quando a gente começa a ler Jesus, Novo Testamento, que na última noite ele instituiu aquele memorial, faça isso em memória de mim, este é o sangue da nova aliança. Então, Jesus está anunciando que ele está cumprindo a profecia de Jeremias. A velha aliança prometia uma nova. A nova aliança tomava o lugar da velha. Então, não há porquê, hoje em dia, voltar correndo para praticar coisas da velha aliança. Mas tem coisas da velha aliança que nós praticamos, sim. A lei serve. Paulo vai dizer que a lei... Nós não jogamos fora o Velho Testamento das nossas Bíblias. A lei serve para apontar o pecado. Paulo vai dizer isso em Romanos 3, versículos 19 e 20. A lei ajuda a gente a entender que não é pela lei que somos salvos. É o que Paulo diz em Romanos 3, 27. A salvação não é pela lei de modo nenhum. Na verdade, conforme Romanos 3, 21, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, né? Mas testemunhada pela lei. Então vê, a lei é testemunha, mas a lei não é efetiva. Então, aí nós estamos anulando o Velho Testamento de jeito nenhum, Paulo vai dizer em Romanos 3, 31, de jeito nenhum, como é que nós não anulamos? Aí em Romanos 4 ele mostra que o exemplo de justificação pela fé é a história de Abraão em Gênesis 15, que creu em Deus. Então, o que acontece com a lei? A lei não morreu, fomos nós que morremos para a lei, ele vai dizer em Romanos 7, versículos 1 a 6, e essa lei do Velho Testamento, sim. Lá em Romanos 7, 12, 16, ele diz a lei é santa, justa e boa, mas nós morremos para a lei para viver para Deus. É o que diz Gálatas 2, 19, 21. Porque a lei veio para quê? Gálatas 3, 19 a 22 diz que a lei veio para colocar todo mundo debaixo do pecado, para mostrar o pecado. E é isso para que ela serve. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 8 a 11, ele vai dizer, a lei é boa se nós a utilizarmos legitimamente. E qual a utilização legítima da lei? Mostrar o pecado. Mas estamos na nova aliança. Nos próprios dias da carne de Jesus, ele começou o processo de revogar a lei, embora Jesus viveu sobre a lei, diz Gálatas capítulo 4, verso 4. Ele obedeceu a lei, ele disse em Mateus capítulo 5, nos versículos 17 em diante, não penseis que vim a revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então, como Jesus cumpriu? Cumpriu com a sua vida, e ele fez com que aquela promessa da lei, de uma nova lei, que se cumprisse, que se realizasse. Então, durante os dias da sua carne, lembra lá em Marcos capítulo 7, versículo 19, ele falou, não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas o que sai. E assim o Marcos comenta, ele considerou puros todos os alimentos. Agora, no Velho Testamento, nem todo alimento era puro. Mas, de repente, Jesus revogou com uma palavra a questão dos alimentos. Mais tarde, em Atos 10, quando o Pedro, pela primeira vez prega a gentios, essa história de que alimentos não são mais puros nem impuros é a chave para o Pedro ir para a casa do Cornélio e pregar pela primeira vez para uma pessoa que não é judeu, dizendo que acabou essa coisa da lei. A lei, como vai ser dito, era um escrito que fazia a divisão. Era um escrito de dívida e que fazia a divisão e acabou. Então, Jesus, nos dias da sua carne, por exemplo, em João 8, versículos 1 a 11, ele revogou aquela pena do apedrejamento da mulher com a palavra dele. Ele, durante a sua vida, ele foi contra a lei do divórcio, que era praticada pelos judeus. Ele disse em Mateus 19, isso aí é por causa da dureza do coração de vocês, mas a intenção de Deus não era isso. Então, Jesus, nos dias da sua carne, viveu sobre a lei, Gálatas capítulo 4, verso 4, obedeceu toda a lei, Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele fez tudo sem pecado, e aí com essa vida, ele começou justamente a modificar a lei. E agora, quando nós nos aproximamos do Evangelho, lá na Epístola de Paulo aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 10 que não é mais pela lei, mas é pela graça. Não é mais pela observância da justiça da lei, mas pela aceitação de fé do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, quando hoje nós estamos tentando viver sobre a graça, viver a graça de Deus, mas seguir aquela lei do Velho Testamento, o perigo é aquilo que Gálatas 2:21 fala: anular a graça de Deus por tentar viver a lei. Ou, como Gálatas 3:10 a 14 diz, é voltar para a maldição da lei. Nós não queremos a maldição da lei. A maldição da lei é que você tem que cumprir tudo. E se não cumprir uma coisinha, perde tudo. Como o Tiago diz, quem guarda toda a lei e tropeça num só ponto, é culpado de todos. Então, o que fazer agora? Agora é viver não pela lei, não pelo Velho Testamento, mas pela graça. A lei foi encravada na cruz por Cristo, como diz Colossenses 2:14 e 15. Então, hoje nós vivemos a nova aliança que entrou em vigor a partir da morte de Jesus. E veja, até a morte de Jesus estava em vigor ainda a antiga aliança, e Deus fazia as coisas conforme o seu plano, a sua obra, a sua graça. O ladrão na cruz, por exemplo, não teve que ser batizado. Pelo menos nós não sabemos se ele foi batizado por João Batista, mas assim, alguém diz, ele foi salvo sem o batismo, sem ser um cristão. Olha, o próprio Jesus estava em pessoa ali na terra, dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. Pronto, acabou. Jesus é o Senhor, é Deus Todo-Poderoso. Agora, esse Jesus que depois foi ao túmulo, ressuscitou no domingo, nos dias subsequentes falou, vão, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, aí começa a nova aliança. Então, a gente abandona as coisas da velha aliança, a gente abandona toda aquela carga veterotestamentária e segue o que Jesus falou. Ah, mas lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19, Jesus diz que não veio revogar a lei, veio cumprir. Então, a palavra revogar lá realmente é o verbo destruir, é o verbo grego katalio, destruir. A ideia que Jesus está querendo dizer é, eu não vim acabar com a lei, destruir a lei no sentido de que ela não vai ter mais validade. Pelo contrário, nós cristãos temos uma Bíblia com o Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento é a base do Novo Testamento. Quando nós precisamos definir um conceito importante no Novo Testamento, a gente recorre ao Velho. O que é o Espírito Santo? Vá lá no Velho Testamento saber. Quem que é Deus? Vá lá no Velho Testamento saber. O que é pecado? Vá lá no Velho Testamento saber. O que é adoração? Vá lá. Mas esses conceitos definidos no Velho, eles são agora cumpridos. Eles são plenificados. Eles são transformados, levados à sua perfeição por Jesus, pelo Espírito Santo. O Paulo vai dizer, não é? Em Romanos capítulo 8, versículo 4, que é agora pelo Espírito Santo que nós podemos cumprir a lei. Então, como é que Jesus veio cumprir a lei? Ele veio nos dar o Espírito Santo para cumprirmos a lei. Lá em Ezequiel 36, Deus tinha dito, vou aspergir água pura sobre vocês, vocês vão ficar purificados de todas as imundícias, vou dar um coração novo para vocês, vou pôr um espírito novo em vocês. É exatamente isso que aconteceu na nova aliança. Deus, em Atos 2:38, quando nós nos arrependemos e somos batizados, recebemos o quê? Duas coisas, remissão de pecados, aspergirei água pura e serão purificados. E o dom do Espírito Santo, dar-vos-ei um coração novo, porei em vocês um espírito novo. E aí, cumpre o trecho de Jeremias, que diz que vou esquecer dos pecados deles, vou pôr minha lei no coração deles. Então, é a nova aliança. É seguir o Novo Testamento, as palavras de Jesus, o Evangelho, e só seguir do Velho Testamento aquilo que entrou na Nova Aliança. E abandonar, então, essa mistura que hoje atrapalha o cristianismo. Convido vocês para estudarem mais a Escritura. E que a graça de Deus Pai, a misericórdia de Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo abençoe, guarde e guie a vida de cada pessoa que ouve essas palavras. Ao Deus Trino e Único, glória e honra agora e no dia eterno. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269. DDD 81 3342 5269.